Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Pra você.
Pra você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
Um homem que fazia aula de direção em autoescola no distrito de Jangaon, em Telangana, na Índia, acabou cometendo um erro e levando o carro de treinamento para o meio de um lago. O instrutor não conseguiu reagir a tempo de evitar a barbeiragem do aprendiz. De acordo com o Telangana Today, o aluno trocou o pedal de freio pelo acelerador e acabou indo direto às águas do Batucaman Kunta. Nenhum dos dois ocupantes do carro ficou ferido. A polícia registrou o caso como um episódio de direção imprudente e negligente. Os números do concurso 2.790 da Mega Sena foram sorteados neste último sábado. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 95 milhões de reais. As dezenas sorteadas na ocasião foram 29, 32, 40, 42, 49 e 58. 5 acertos com 85 apostas ganhadoras vão levar aí R$ 58 mil reais cada uma. 4 acertos, tivemos 6.127 apostas ganhadoras, pouco mais de mil reais. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, terça-feira. A semana começa com a divulgação do relatório Focus nesta segunda-feira. O documento é elaborado pelo Banco Central e traz as principais previsões econômicas do mercado. No exterior, vale a pena se atentar ao Japão e México. No país asiático, teremos os números da taxa de desemprego, enquanto no americano sai a balança comercial que indica os valores das importações e das exportações de mercadorias. Na terça-feira, amanhã, o destaque na agenda doméstica é o resultado dos investimentos diretos no país e das transações correntes de setembro. Nos Estados Unidos, contamos com os dados da confiança do consumidor de outubro e o relatório JLETS, o Jobless Openness and Labor Turnover Survey, em inglês, documento sobre a abertura de novas vagas de trabalho. Na quarta-feira será lançado no Brasil o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, conhecido como inflação do aluguel. O indicador é utilizado como parâmetro de tarifas públicas, como energia e telefonia, em contratos de aluguéis e de prestação de serviços. Em seguida, sai o Índice de Preços ao Produtor, o IPP ou PPI, indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços. À tarde, sai também o Índice de Evolução de Emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Na agenda internacional, destaque será o resultado do Produto Interno Bruto, trimestre da Alemanha, zona do euro e Estados Unidos. Na China, teremos o Índice de Gerentes de Compras, o PMI Composto, que calcula as atividades de manufatura e serviços do país, e o PMI Industrial, ou Índice de Gerente de Compras Industrial, que mede a saúde e o nível de atividade do setor de construção. Na quinta-feira, o último dia de outubro, sai a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, do IBGE, que investiga as condições do mercado de trabalho do país a partir de uma amostra com mais de 210 mil domicílios. No Japão, é importante deixar no radar o anúncio da decisão da taxa de juros do Banco Central. Já na Alemanha, o foco está nas vendas do varejo, enquanto na zona do euro, aguardamos números da inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPC, e a taxa de desemprego. Na sexta-feira, para abrir o mês de novembro, o mercado conta com o PMI Industrial no Brasil, Reino Unido, México e Estados Unidos. Para completar, na Argentina será lançada a Receita Tributária de outubro.
Repórter Brasil News.
Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada pela companheira de trabalho depois de uma discussão por causa de limpeza do local. O crime aconteceu em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, neste último sábado. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que as mulheres começaram a discutir sobre quem faria uma limpeza na padaria. E durante a discussão, a jovem de 25 anos, muito exaltada aos gritos, ameaçou a mulher de 50 anos. Devido à briga, o proprietário do estabelecimento advertiu as duas funcionárias. Em seguida, a suspeita de 25 anos foi a um bar, pegou uma faca, voltou ao local e esfaqueou a vítima de 50 anos. Logo depois, a jovem fugiu. Ainda de acordo com os militares, a mulher tinha várias perfurações à faca pelo corpo. Ela foi socorrida pela PM para a unidade de pronto atendimento de Pedro Leopoldo. Após dar entrada na UPA, a vítima foi transferida pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal para o Hospital de Pronto Socorro João 23, devido à gravidade dos ferimentos. A polícia recebeu informações de que a suspeita teria fugido na garupa de uma motocicleta e foi informado o local onde ela poderia estar escondida. A moto foi localizada e a proprietária informou que deu apenas uma carona para a jovem, mas que não sabia que ela havia cometido um crime e contou onde a suspeita estaria. Ao se deslocarem para o endereço, a jovem foi encontrada pelos militares caminhando na rua. Ela disse à polícia que esfaqueou a vítima por ela dar ordens para realizar funções contrárias às dadas pelo patrão. A suspeita foi presa e a proprietária da motocicleta que deu carona para a fuga foi encaminhada a uma delegacia. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, gerou polêmica ao questionar o acidente doméstico do presidente brasileiro Lula. A declaração foi feita no último sábado, quando classificou o episódio como uma farsa e álibi para vetar a entrada da Venezuela no BRICS. A ausência de Lula na cúpula realizada em Kazan, na Rússia, foi justificada por orientações médicas após o presidente sofrer uma queda em casa, que resultou em 5 pontos na nuca. Segundo Saab, fontes próximas ao Brasil informaram que Lula teria manipulado o acidente como desculpa para não comparecer ao evento e assim perpetrar o veto contra a Venezuela. A ausência de Lula na cúpula levou ao chanceler Mauro Vieira a representá-lo. Segundo Celso Amorim, assessor internacional de Lula, o veto ao ingresso da Venezuela ocorreu devido a uma quebra de confiança do regime de Maduro. Amorim informou que o venezuelano havia prometido ao Brasil divulgar atas eleitorais das eleições de julho, em meio a alegações de fraude da oposição, o que não foi feito até o momento. Na tentativa de pressionar por sua entrada no BRICS, Maduro foi pessoalmente a Kazan, mas não conseguiu reverter o veto. Outros países como Cuba, Bolívia e Turquia foram incluídos como parceiros do bloco. Venezuela e Nicarágua ficaram de fora pelo veto brasileiro.
Repórter Brasil News.
Hackers chineses invadiram o sistema da Verizon, uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, visando dados de figuras políticas americanas. Entre os alvos estão o ex-presidente Donald Trump e o senador J.D. Vance. Segundo o jornal The New York Times, o ataque atribuído ao grupo South Timpon, especializado em ataques cibernéticos, gerou preocupações entre as autoridades americanas. A investigação busca detalhar quais informações foram acessadas e a possível extensão da violação em meio à preocupação de que os dados possam impactar a segurança nacional e a campanha eleitoral de 2024. Em resposta ao ataque, a campanha republicana criticou a Casa Branca e a vice-presidente Kamala Harris, cobrando medidas mais severas contra ameaças de espionagem cibernética. O FBI lidera a investigação sobre o acesso não autorizado aos dados de telecomunicações, enquanto especialistas avaliam os potenciais danos e as preocupações necessárias para evitar futuros incidentes. A intrusão ocorre em um momento de acirramento na corrida eleitoral. Uma pesquisa recente do New York Times, em parceria com o Siena College, indica empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump, com ambos registrando aí 48% das intenções de voto.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
Um novo estudo mostra que muitos evangélicos que acham que não frequentar os cultos regularmente é um pecado, não vão à igreja regularmente. Um novo relatório intitulado O que é pecado? Crenças e comportamentos evangélicos. Após uma pesquisa que perguntou a 1.039 evangélicos se eles viam uma série de comportamentos como pecaminosos. O estudo define o evangélico como uma pessoa que concorda que a Bíblia é a autoridade máxima para o que ela acredita. Considera importante encorajar os não cristãos a confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Apenas 30% dos entrevistados acreditavam que não frequentar a igreja regularmente era um pecado. Não é de se surpreender que 64% dos que se sentem assim vão à igreja toda semana.
Repórter Brasil News.
O pastor José Wellington Bezerra da Costa, 87 anos, presidente da Assembleia de Deus São Paulo e presidente de honra da CGADB, recebeu uma homenagem inusitada. Ele foi contemplado com uma estátua em sua cidade natal, São Luís do Curo, no Ceará. O líder assembleiano nasceu na pacata cidade em 14 de outubro de 1934. Ele foi presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, de 1988 a 2017. No último final de semana, o religioso esteve visitando sua terra natal para rever familiares e amigos após mais de 2 anos por conta da pandemia.
Repórter Brasil News.
Um novo relatório parte do estudo Estado da Bíblia, revela que cristãos praticantes experimentam níveis mais altos de florescimento humano em comparação com outras pessoas. Utilizando o Índice de Florescimento Humano da Universidade de Harvard, o estudo demonstrou que os cristãos que frequentam a igreja regularmente e têm a sua fé como essencial em suas vidas pontuam 7,6 no índice, destacando-se em áreas como propósito, relacionamentos e satisfação com a vida, superando nominalmente cristãos e os não religiosos, chamados nones. A pesquisa dividiu os cristãos não praticantes em 3 subcategorias e descobriu que os cristãos praticantes que frequentam os cultos religiosos pelo menos uma vez por mês se identificam como cristãos e descrevem sua fé como muito importante para eles, tem pontuação mais alta do que todos os 3 grupos de não praticantes.
Repórter Brasil News.
Quase 200 casos de violência física contra crianças e adolescentes foram registrados por dia, em média, no país em 2023. 80% das agressões contra crianças de até 14 anos ocorreram dentro de suas próprias casas. Os dados estão em um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base nos dados do SINAM, Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Os números mostram que os casos de violência física afetam todas as faixas etárias. Foram registradas mais de 3 mil notificações envolvendo bebês menores de 1 ano, mais de 8 mil relacionadas a crianças de 5 a 9 anos, 18 mil na faixa de 10 a 14 e mais de 35 mil casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. Segundo a SBP, especialistas apontam subnotificação desses dados, o que representa mais um desafio para a compreensão da real dimensão do problema. A entidade observa que em áreas remotas ou com poucos recursos, a notificação, o tratamento e a proteção das vítimas ainda é menor. Na região norte, por exemplo, o número de notificações é significativamente menor e pode estar relacionado tanto à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, quanto à ausência de mecanismos eficazes de denúncia, tratamento e proteção. Lucy Pfeiffer, presidente do Departamento de Prevenção e Enfrentamento às Causas Externas da Sociedade Brasileira de Pediatria, observa que quanto mais precoce, mais danosa é a violência contra as crianças, com impactos que elas podem levar para o resto da vida.
A primeira grande marca é ela reproduzir como normal o comportamento a que ela é submetida. Então, pais agressivos, adultos agressivos à sua volta, ela vai ter isso como algo normal. E como consequência, ou ela vai se transformar num novo agressor e, por isso, cada vez de forma mais violenta, e por isso se tem os violentos no mundo, todas as classes sociais, ou ela vai se colocar como uma eterna vítima de um outro, de outros, porque para ela aquele é o viver normal.
A pediatra reforça que é preciso quebrar o silêncio nesses casos e que cabe a todos se importar com a vida das crianças e dos adolescentes e denunciar ocorrências suspeitas.
Como é dentro de uma família, você não se intromete ali. Ao contrário, não seria intromissão, seria ajuda. Essa família precisa de tratamento. E se ela for extremamente cruel, com certeza, ela está cometendo crimes que precisam ser levados à justiça. E a criança por si só dificilmente vai contar, porque, como eu disse, para ela é normal. Então, vizinhos, parentes, professores, os sinais, é uma doença. Ela tem sinais de histórico, ela tem os sinais no corpo, ela tem os sinais no comportamento.
No Brasil, a notificação de qualquer suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes é obrigatória para os profissionais de saúde. Os casos devem ser informados ao Conselho Tutelar. Em situações mais graves ou que envolvam crimes, como violência física, psicológica ou sexual, as delegacias de polícia e o Ministério Público também precisam ser notificados. Os estados da região sudeste concentram a maioria dos casos de violência física contra crianças e adolescentes. São Paulo lidera em todas as faixas etárias, com mais de 17 mil registros de violência física, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.